Sheffield.
Estamos começando mais um Tweep View, tudo bom? Eu sou o João.
Eu sou o Gustavo.
E muito bem-vindos. A gente vai falar de Campeões, essa série que não consegue ir pra frente, parece que os temas se repetem, a gente tava na dúvida se tava lendo a resposta certa, o arco anterior. Parece que os campeões só têm um tema, que é lutar contra grandes corporações.
Pois é.
A gente se achou e a gente vai falar das edições Campeões 6 a 10 de 2020, que é o arco do Killer App.
Sim, que aqui no Brasil saiu como Os Campeões, volume 2, App Fatal. Saiu aqui em abril de 2022. Lá nos Estados Unidos saiu em 2021 e aqui no Brasil saiu em abril de 2022 nesse encadernado do App Fatal. Onde a história tem... Cada edição tem nome super criativo de época, tal, parte 1, parte 2, parte 3 e por aí vai.
É, já foi época que faziam cada parte da história ser o nome de parte 1 assim.
Sim, pra quem não se lembra do background dos campeões, como a gente também não lembrava, faz tempo que a gente não grava um programa dos campeões, na época eles estavam lidando com umas leis completamente absurdas que proibiam crianças menores de idade sair nas ruas, batendo nas pessoas, batendo em bandidos, tudo. Uma lei completamente absurda. E os campeões, eles conseguiram botar essa lei no gelo, por assim dizer. Tipo, colocar ela na geladeira. Ela ainda pode voltar, mas vai depender das coisas. E nesse arco a gente vai ver uma das principais responsáveis por essa lei armando do seu plano maligno, envolvendo o uso do capitalismo, para poder botar essa lei de volta em vigor.
É a lei de Kamala, parece que já tem mais de 6 anos que a lei de Kamala tá em vigor, aí eles param e depois volta a lei de Kamala, é um tópico que eles gostam de...
É um negócio que só teve mesmo nos títulos dos campeões e do mais, acho que não teve nem... Não, acho que até teve também umas duas edições do título das minhas Marvel na época, mas tirando isso foi um grande mega evento desses três títulos sozinhos. Inclusive, isso foi na época do início da pandemia, já. Nossa, já tá começando a parecer que faz uma eternidade que teve a pandemia.
Então, vamos pra revista? Cripto Criativa, a gente tem o Danny Lore, o Luciano Vecchio na arte, e o colorista é o Frederico Blee.
Sim. E a edição começa da maneira mais genérica que poderia começar, com vilões genéricos assaltando o banco.
É, se não começa com um recordatório, começa com gente assaltando um banco.
Sim. Isso até me lembrou uma edição que eu li aleatoriamente, eu não sei se vocês lembram do desenho Ultimate Spider-Man, ele tinha quadrinhos deles, e teve um arco todo que era só do Homem-Aranha e do grupinho dele de heróis enfrentando uma versão maligna do próprio grupinho. Era basicamente um bando de vilões adolescentes genéricos usando os fantasias parecidas com essas que esses vilões estão usando aqui.
É literalmente um grupo muito genérico.
Sim.
Essa, tem... entrando... Uhum. É, tem um pessoal que quiser descrever como...
Sim, tem uma garota, aranha, polvo, genérica, tem o carinha da espada, Tron da espada. Na verdade, todos eles estão com uniformes Tron, né, na verdade.
É como um bom grupo de vilões genéricos, cada um tem uma cor predominante.
Que isso, isso é coisa de Super Sentai, respeita.
Ah, mas não tem os Super Sentai vilões também, que tem cada um uma cor?
Ah, eu não sei, eu não sou muito especialista em Super Sentai, não.
É, eu acho que eu tô pensando no Kamen Rider. O Kamen Rider tem uns Kamen Riders do mal que...
Vilões Sentais que eu lembro é as Forças Especiais Ginyu lá do Dragon Ball.
Que nem é Super Sentai.
É uma paródia do Super Sentai, porque eles faziam as dancinhas, tudo, as poses, e o Frieza, todo mundo que via aquilo só ficava na vergonha alheia sem entender o que tava acontecendo.
Enfim, a gente tem esse grupo de vilões, né? Tem um que parece ser o líder, que ele tem uma verde e preta, tá liderando o pessoal pra dentro do banco, e aí, já na entrada do banco, o último da filhinha já é puxado por uma teia, e a gente tem a introdução desse grupo dos campeões, que é um grupo bem enxuto, pouca gente. Sim.
Pois é, antes os campeões já estavam tipo os Vingadores, antes daquela série dele no início dos anos 2000, que tinha tanto super-heróis Vingadores, que quando eles foram tentar impedir um cara de roubar o banco, todos eles se atropelaram e o vilão escapou.
A gente tem um grupo mais 5 integrantes, Miles, Aranha, Vivão, a Kamala Khan, a Miss Marvel, Coração de Ferro, Riri, e o Nova Sam Alexander.
Sim. Enfim, né? Começa a porradaria... Só um destaque aqui, é a aranha, o polvo do grupo, que eu Tô vendo agora que ela ainda usa um tapa-olho, não sei por que ela usa um tapa-olho, usando as habilidades tecnológicas dela pra fazer a coração de ferro aqui bater em si mesma. É aquela coisa do Valentão lá, para de bater em si mesmo, para de bater em si mesmo. Ela tá fazendo isso com a Riri.
E é engraçado que o cara que é o principal do grupo, ele tem umas visões elétricas, né? Ele dá um soco no Miles e o Miles, ele fica chocado, não, ele fica... Como assim você tentou me dar um choque?
Você tentou me dar um choque? Você tá chocado? Agora você vai se sentir chocado também, deu um soco dele usando a própria eletricidade dele e derrubou os caras.
Aí os campeões prendem não, eles derrotam o grupo de vilões, aí vem a polícia, que você prende o grupo de vilões genérico. Mas aí vem o pessoal de cima, né, o pessoal que controla tudo, chega com o pessoal da empresa, com os advogados e manda soltar a galera.
Pois é, é aí ó. É por isso que tem tanto vilão nas ruas. Às vezes os caras eles não precisam nem fugir da cadeia. Às vezes eles só têm bons advogados.
Foi literalmente isso que aconteceu. Eles estavam sendo presos, chegou o advogado e falou: ó, estão comigo, sou senhor advogado, pode soltar.
Exato. E aí volta a entrar aquela coisa da Lady Kamala. No caso, os caras eles não estão sendo presos porque o envolvimento dos campeões de alguma forma anulou o crime que eles estavam cometendo antes. Eu acho que não é assim que a lei funciona, né? Tipo, só porque um bando de delinquentes te deu uma surra num bando de assaltante de banco, não significa que eles não estavam assaltando um banco antes então, de levar uma surra.
Você falou isso, me lembrou uma história que eu ouvi esses dias nos Estados Unidos, né? Um cara foi parado, né? Salvei um carro nos Estados Unidos. E aí o cara levou uma multa e ele foi no fórum lá, no, pra recorrer a multa, né? E aí lá nos Estados Unidos, o policial que te deu a multa precisa comparecer nessa audiência pro policial dizer porque parou o cara, porque que deu a multa. E aí o cara que levou a multa falou: eu não vou pagar essa multa porque o policial que fez a parada e me deu a multa, ele não fez a parada correta, porque se ele tivesse feito, ele veria que eu não tenho seguro e eu estava dirigindo sem carteira de motorista. Então essa multa não é válida. E o cara levou, porque o policial não fez o trabalho dele direito.
Eu vou tirar esse erro, então, da história, esse ponto negativo, eu vou anular, porque parece que os Estados Unidos realmente funcionam assim.
Exato. Você pode cometer um erro errando e acertando com outro erro.
Você pode anular o erro com outro erro, mas, enfim, né? A Coração de Ferro aqui, ela é que tá mais bolada com toda essa história. Ela, inclusive, ela grita com a Vivi, tudo, a Vivi ficou meio chateada. Eu não lembro se elas ainda... Eu acho que elas estavam namorando em algum tempo, as histórias delas, tudo. Não sei se isso ainda tá rolando ou não, mas enfim. A gente vai aqui pra festa da Roxxon, que vai lançar seu novo aplicativo. A nova aquisição deles, o Twitter, digo, o FoxOn, que é um aplicativo que é dedicado exclusivamente ao público adolescente.
Aplicativo pra jovem.
Exato.
E aí no lança fora do lugar onde tá. Porque não é o lançamento ainda, é o anúncio do lançamento.
Sim.
Tipo uma festa pra investidores, eles. É, tipo o teaser do trailer.
É, isso daí a gente já vê que essa história já tá meio datada, porque isso não tá sendo. Não é. Tá sendo um evento presencial, não é uma live no YouTube. Normalmente esses anúncios agora são.
E aí do lado de fora de onde tá acontecendo isso, a gente vê que tem uma galera protestando contra o. Porque a Roxxon é uma empresa, entre aspas, corrupta, não devia estar nada aqui.
Uhum.
E já tem uma menina lá, super poderosa, incitando as massas.
Sim, ela é uma membro dos campeões, inclusive, eu só não lembro qual é o nome dela.
É uma menina que ela veste branco e preto, ela tem umas pinturas no rosto, ela tem uns...
Eu acho que ela era uma mutante também.
Eu também não lembro.
Ou era uma inumana.
Não, em algum momento a gente ou vai lembrar o nome dela ou vai aparecer aqui e a gente faz esse sair errado.
Aí o Magaren, ele vai falar, ele vai dar uma editada e vai parecer que a gente sempre lembrou o nome dela.
Vai.
Aí enfim, né? Enquanto isso, vemos o Miles indo ter um papo com a Riri, né? Antes da próxima reunião dos campeões. Sobre essa coisa da Lady Kamala lá, que tá realmente incomodando bastante ela.
É, porque ela saiu brigada.
Sim.
E aí já tem um pessoal fazendo fila em frente. Sim. À loja da Apple pra Wi-Fi. Lá na da loja da Roxxon pra o...
E a Kamala... E tipo, a Kamala
foi lá pra fazer...
É pra aparecer, né? Ser aquela pessoa que vai lá pra falar mal de tudo, né? Pra todo mundo ouvir enquanto tudo é ruim.
É,
o pessoal tenta se divertir original. Ela lá falando mal.
É, aí ela vai lá com um amigo dela, o Bruno, né?
Sim,
pra Bruno. Ela não ir sozinha, ela vai com o Bruno fica irritado. com sapatos bonitos.
Uhum. Mostrando. Nossa,
tá... E aí a gente tem uma pausa pra mostrar um novo cara, entre aspas, da Roxxon, o André Sims, que tá encabeçando todo esse projeto novo, remaqueada da Roxxon.
Cara, eu não vou mentir.
Um rosto jovem na empresa.
Eu não vou mentir, cara. Quando eu vi ele pela primeira vez, eu pensei que era o Miles. E eu acho que era... Eu até verifiquei agora de novo, e realmente os dois, o desenhista, ele desenha os dois com a mesma cara.
É, são muito parecidos.
Tipo, a única diferença que dá pra notar é que o Miles, ele tem o cabelo um pouco raspado nas laterais e esse garoto não.
Aí ele tá tendo tipo uma reunião de board, né, de acionista, aí o pessoal tá meio crente se vai dar certo.
E cara,
do André Sims.
Uhum, eu só queria comentar que é muito bizarro a forma como esse desenhista, ele desenha as roupas, porque... É tipo, todo mundo parece que usa roupas extremamente coladas ao corpo.
São tipo, todos super modelos.
É como se o Quarteto Fantástico tivesse lançado uma linha de moda de roupas de super-herói de moléculas instáveis, aquelas que grudam e se adaptam ao corpo, e todo mundo aí tivesse comprado elas.
Todo mundo usa roupa skinny. Até terno skinny.
Sim. E aí temos a chefona aí da Roxxon aí estabelecendo um pouco a hierarquia, né? Já demitindo um funcionário antigo e leal da companhia pra botar assistente no lugar simplesmente pra demonstrar o poder que ela tem na companhia. Tipo, olha, eu posso demitir quem eu quiser e botar quem eu quiser aqui.
E esse anúncio, ele tava sendo televisionado, né? E aí, a gente, na volta na base dos campeões, a gente tem que ninguém gostou do anúncio.
É, ninguém os campeões, né? Eu, inclusive, uma parte que me confundiu bastante, eu não lembro de ter visto essa personagem nos campeões, que essa inteligência artificial ao lado da Riri, que é tipo a Layla do Homem-Aranha 2099.
É, então, eu fiquei na dúvida sobre isso também, se é uma inteligência artificial tipo da roupa dela ou da casa.
É, eu, cara, por um instante eu até pensei, será que isso é um fantasma, sei lá, mas enfim, né? Enquanto isso, a gente volta aqui pro final da edição, lá com os campeões decidindo que agora eles vão levar a batalha deles contra a Roxxon. Um lugar onde realmente não existe, um campo de batalha onde não existe regras, onde você pode jogar o quão sujo você quiser, que é a internet.
Errado não tá.
É.
Só que aí a gente vê que só o da Roxxon já tem o guard, se der errado, eles têm um mega robô cor-de-rosa pra lutar por...
É a sentinela dos heróis adolescentes, basicamente.
A gente vai ver o que é esse mega robô, mas por enquanto.
Sim. Agora a gente vai aqui pra edição 7.
Sete mesmo, equipe criativa, Danny Lore no roteiro, Luciano Vecchio cores. Não, Luciano Vecchio na arte, cores do Lee.
Sim. E eu fiquei bastante bolado com essa primeira página, que ela realmente ela cria expectativas que a coisa acabou de verdade agora, mas era tudo mentira. Que é tipo, ó, todo mundo gritando, Ping Fan Fum! Aí não é o Ping Fan Fum que tá aparecendo, não. É um joguinho online que eles estão jogando aqui.
Eles conseguiram o Fim Fanfum no gacha do mundo.
Pois é.
Na vida real, olha, eu teria que pagar $50 pra ter que rerolar a minha várias vezes.
A hipocrisia dos campeões, né? Eles aí querendo lutar contra uma empresa maligna enquanto são viciados em gacha, né?
É.
A grande ironia. Aquele meme, enfim, a hipocrisia, né?
E aí logo depois a gente tem o nome da menina que tá vencendo as massas, que é Snowguard.
Sim, a Snowguard. Eu lembrei dela agora, ela é uma personagem original que aparece num arco dos campeões que, envolvendo a tropa alfa. Ela é tipo aquele xamã da tropa alfa, mais ou menos. Ela herdou os espíritos da natureza, algo assim.
Tem cara, porque aquela já chega com umas asas.
Sim.
Nossa, asa de ave.
E agora o Magari vai jogar essa descrição que eu fiz da personagem lá na frente, quando ela aparece pela primeira vez, pra parecer que a gente não tá esquecendo quem é ela, mas enfim.
Ai sim, confia, ouvinte.
Sim.
Aí ela já chega dando uma bronca nos campeões, porque ela quer... Ela tem todo esse negócio de ser contra megas empresas, tá dizendo que fazendo parte deles.
Sim, como uma super heroína ali, diretamente ligada às forças da natureza, obviamente o inimigo natural dela vai ser as companhias humanas.
Aí ela já dá uma dura no Nova, diz Nova que tá virando de lado, viu? E na internet já tá... que o Nova tá querendo ser estagiário da empresa.
O Nova já querendo virar casar. Isso é bem a cara desse Nova mesmo, inclusive. Enquanto isso...
A Kamala chega no meio, dá tempo na vida deles.
E ela decide revelar pra Snowguard aqui que é tudo parte do grande plano deles pra acabar com a Roxxon.
Quebrar a empresa
por dentro.
tem aquela parte, né, que geralmente em filme de assalto para tudo pra relembrar qual era o plano. Uhum. E aí a gente tá vendo a Kamala de plano, que é exatamente isso. Cada um vai tentar entrar numa vaga de
estagiário,
cada um diferente, e de projeto, pra eles terem mais chance de entrar no projeto.
Você vê que realmente a Rox é uma companhia maligna quando ela tá recrutando estagiários pra esse projeto dela, porque ela sabe que não precisa pagar.
E aí é isso, cada um vai se aplicar numa vaga diferente pra no futuro eles tentarem...
É, descobrir informações sobre a empresa e destruir ela por dentro, né? Vazar os podres dela na internet, fazer o dossiê Roxxon.
Aí a Kamala fala que a Kamala própria de e tal, vive também no código boa. Aí só sobram duas escolhas, que é o Sam ou o Mayo. São os dois que tem que fazer a entrevista pra entrar.
Sim, esse é o problema de não ter muita identidade secreta, né? Enfim, né? Os dois estão aqui esperando, cada um vai pra um lado pra entrevista. O Nova, ele já dá. Ele vai entrar no banheiro e Novo Horizontemente já encontra as vilãs discutindo o plano maligno delas do bebedouro. Não sei se é realmente isso acontece muito em grandes empresas, os chefes se reunirem no bebedouro para discutir seus planos malignos de dominação global. Eu não faço parte dessas companhias.
É, porque elas não são fumantes. Seria lá fora do prédio, na área de fumante, durante uma pausa. Como não é, elas estão no bebedouro.
Sim. Aí, enquanto isso, tá a Kamala meio que coordenando tudo lá, todo o grande esquema pra destruir a mega corporação de dentro pra fora, lá do quarto dela. Segundo ela, pra mãe dela, ela tá dizendo que só tá fazendo a tarefa de casa, né? Se a mãe dela ficar do lado da porta ouvindo o que ela tá falando aí com o pessoal, ela tá ferrada.
A gente vê que a situação se repete na casa da Vivi, porque ela também tá no computador, falando com a Kamala, beleza? E passa a visão pela porta. E aí, tá tudo bem, filho?
Cara, isso é muito aquele meme, eu não sei se você já viu, dos episódios clássicos dos Padrinhos Mágicos, lá que o Padre Timmy
fala... Vou respeitar a sua autoridade, mas vou entrar mesmo assim.
E usa aquele paquete pra destruir a porta e invadir o quarto. É, isso é muito coisa de pai mesmo, entrar no quarto e avisar. Aí sim, né? Enquanto elas estão coordenando lá o plano, ao lado do cachorrinho mecânico da Vivi, esse cachorrinho ainda existe, eu tô surpreso
disso. É um cachorro bonitinho, é um schnauzer.
Sim. Ele aparece lá na minissérie do Visão lá, do Tom King, quando ele escrevia pra Marvel.
Ah, lá que pode crer, sim, sim.
Tem até uma história bem sombria por trás desse cachorrinho. No caso, esse cachorrinho, na verdade, era um cachorrinho que uma dos Visões acabou matando sem querer. Aí o Visão reviveu o cachorrinho como esse robô.
Eu gosto de tudo que tem a ver com redenção de cachorro.
Sim. Aí, enquanto isso, vamos pro Miles. É, se
o Visão, ele resolve respeitar a autoridade da filha, não entrar. Uhum. Sair do quarto dela.
Sim.
E aí a gente volta pro Miles fazendo um tour lá pela empresa. Uhum. Foto sem pode. Tem uma hora que o da aranha dele debaixo dos panos.
Uhum. Ele usando a invisibilidade dele aqui pra seguir as chefes da empresa, né? Eu vi os papos, toda a conversa dela sobre dominação global que elas fazem enquanto caminham por toda a empresa.
E aí a gente vai tipo, pra segunda parte do plano, que é a Snow Guard do lado de fazendo o que ela tem que fazer.
Sim.
Juntar as massas, pegar a galera atente, uhum. Protege.
E aí, nisso, a gente começa a ver um pouco os outros membros dos campeões, que eram algumas dezenas, e que agora estão sendo ignorados nesse arco, né? No caso, só trouxeram de volta aqui a Granada e o Novo Falcão.
E aí eles vão botar isso em prática. Na verdade, tá tendo protesto de verdade na verdade, apanhando eles. Uhum. Vão lá pra...
É, só que o plano aí de alertar as massas acaba dando um pouquinho errado, né? Porque as massas... Mas acabam se revoltando um pouco mais do que deveriam.
A bala de borracha.
É, alguém acaba levando um coquetel molotov, um tijolo, né? Começa aquele fuzuê, todo mundo quebrando tudo na rua. Aí os campeões acabam tendo que ir lá impedir todo esse tumulto de acontecer.
E aí lá no meio... que nesse tumulto tinha realmente pessoas infiltradas.
Sim, é.
Acabam prendendo um dos vilõezinhos que tava lá no Altabão.
Sim. E obviamente agora eles trabalham para a companhia dos vilões, né? E aí eles acabam impedindo o tumulto, tudo, prendem os infiltrados.
É, e aí no meio disso tudo, o Nova, Emma, acaba sendo uma menina, faz todo um discurso para ela, bem bonito.
Uhum. E aí, enquanto isso a gente vai para finalizar a edição, o Nova, né? Que ele já se tornou um dos finalistas do concurso lá para estagiário da Rockstar. E ele decide tentar garantir esse estágio, prometendo um famoso pro lado da Rockstar pra cortar por eles. E o famoso que ele acaba comprometendo acaba sendo a Kamala.
Já que a Roxxon quer boa publicidade, o Nova vai fazer a vontade.
Sim. E por algum motivo a Kamala ela tá cuspindo o café enquanto o Nova ele fala em outro. Ah não, ela tá ouvindo, né?
É, ela tá com um ponto na orelha.
Sim. Ela não tava pra. Isso realmente não fazia parte do plano. Nova adicionou esse passo extra ao plano dela.
Kamala vai discursar a favor.
Sim.
Próxima edição, edição 8.
Sim.
Criativo. Começa com festa de pizza, discutindo o plano na casa.
Uhum. O Visão tá pagando uma pizza pros amigos da Vivi lá, enquanto eles discutem os planos para destruir a mega corporação. O Visão provavelmente tá de boas, porque a Roxxon já. Porque ele é dos Vingadores, né? A Roxxon é também inimiga dos Vingadores. Eu fico imaginando, eu não vou saber direito, mas eu acho que essas edições todas elas deviam estar se passando na mesma época. Tava se passando lá o Imortal Hulk, o Al Ewing, que também envolvia bastante a Roxxon. E literalmente a Roxxon ela tava querendo destruir o planeta Terra.
Ela é a mega empresa da vez.
É
que eles estão discutindo, né? Porque a Kamala, todo mundo leva o líder deles. É. E aí, Kamala, você é a nossa líder, o que você vai fazer? Ela não tem a ideia que ela vai realmente ir lá pra Roxxon.
Ué, com esse... E aí ela acaba indo junto com o Miles e com o Nova lá pra Roxxon. Eu realmente acho que entrar junto com eles, inclusive, assim, com o Nova até faz sentido, mas junto com o Miles, tipo, eu acho que isso estraga qualquer disfarce de identidade secreta que eles poderiam ter contra a Roxxon, né? Tipo, o pessoal já sabe que a Kamala é uma heroína, então pra ligar os pontos de que esses dois também são super-heróis disfarçados, é um pulo.
É, assim, eu concordo com você, mas pode ser também que, tipo, eram só dois amigos da Kamala, que por acaso sabem,
uhum.
E aí a Kamala tá tentando arranjar um emprego pros dois.
Sim. Aí, né? É, na verdade, a Roxxon, ela também não sabe dos planos dos campeões sempre destruir a empresa ainda, né?
Eles acham só que a Kamala deu uma mudada de coração e tá querendo realmente que o pessoal da Roxxon, a chefe, a Cicloeira, ela tá toda feliz, experimentando, tá mandando todo mundo pegar cafezinho e tal, e eles vão pra uma sala de reunião.
Inclusive, Miles já deu um jeito dele mesmo perder a vaga dele de estagiário da Roxxon, porque, assim, pra pegar o cartão dela, ele acaba copiar o cartão dela, tudo, ele meio que já joga, quase joga café na chefe dele, né? Mas enfim, eles copiaram aqui o cartão dela, tudo da empresa, passe dela.
É, eles estão tendo vários dias, né? A Kamala tá passando tipo uma semana inteira dele, Kamala tendo várias reuniões de homem, produto, Kamala ajudando, fazendo postagem pra social media.
A Kamala quase tem uma mudança aqui de coração, né? Sobre não destruir a empresa maligna. Por algum motivo, né? Eu não entendo. Foi tipo, precisamos adicionar um drama agora na história. Vamos fazer ela pensar, não, eu não posso destruir mais essa empresa maligna que quer destruir o mundo.
Ela vai embora, né? Acaba conhecendo o Dress. Essa, porque ela ficou bonita na foto da
Lindy. Sim.
E aí a semana vai passando, a Kamala conversa. Na verdade, eles não sabem, né?
Sim, se preparam pro plano deles, né? No caso vai ser realmente, como você tinha comentado antes, que era tipo aqueles filmes de roubo. Agora virou literalmente aqueles filmes de roubo, né? Porque tá cada um fazendo seu papel lá pra invadir a empresa e roubar todos os dados dela.
Isso aí. Vive Visão já usa a cópia da idade pra conseguir entrar e roubar todos os dados. Aí que ela se depara com um mega robô cor-de-rosa. Ninguém entende o que era isso.
E basicamente o grande robô cor-de-rosa aí, ele vai ser tipo sentinela mesmo dos heróis adolescentes, né? Ele vai ser usado como no caso para aplicar a lei Kamala ao público. E a edição termina aqui quando a Vivi tá lá na sala do computador, lá de repente aquela publicitária, aquela chefona lá aparecendo lá na sala e a Vivi escondida na parede.
Ah lá, Tom Cruise.
Agora a gente vai aqui pra edição 9.
9 começa com o plano dando errado, todo mundo se preparando pra pior situação.
Só que a Kamala, ela acaba pensando rápido e dá uma distraída lá naquela mulher lá enquanto a Vivi escapa. E, calma, não. Eu achei que tinha mudado a equipe criativa, mas por algum motivo é a mesma equipe criativa, só que a arte tá um pouquinho diferente, pelo menos as cores.
É, parece que tem uma arte final diferente.
Sim.
Uma arte finalista? Não, não tem nenhuma diferença na equipe criativa, não. Parece que só o cara decidiu fazer um marketing.
Decidiu mudar de estilo de diferente, né?
Daí é isso, acaba que o plano dá certo e eles têm que dar um jeito agora desses mega robôs e desse aplicativo não entrarem em vigor.
Sim.
E aí acaba que é o dia do mega show de lançamento do Roxxon e do aplicativo, fazendo um mega evento, tem muita gente andando, tocando, e eles estão só esperando pro grande momento que a Kamala vai fazer o anúncio, falar a favor.
Sim. E aí, nesse grande momento tudo do discurso da Kamala pro povo, eis que o inesperado acontece,
Só um minutinho, antes dela entrar no palco, né, a publicitária loira, ela dá um abraço na Kamala e ela fala: ô, garoto, essa é a sua grande chance, não estraga tudo, só lê o roteiro e vai dar tudo.
Vai dar tudo certo. O que que, tipo, é só ler o roteiro que não vai acontecer nada de errado. Ela, e em seguida tem a legenda, deu tudo errado.
Aí logo depois que ela fala isso pra Kamala, ela já passa um zap pros vilões genéricos, agora trabalho. E aí esses vilões estão de prontidão ali na multidão, no meio do público, pra causar intriga.
Tipo, a mulher, quando ela falou, tipo, só segue o roteiro que não vai dar, que tudo vai dar certo, tipo, é tipo aqueles, sabe? Tipo, você tá praticamente falando aquela coisa que vai atrair o exato oposto do que vai acontecer. É tipo, você tá num teatro e você vai apresentar uma peça de teatro, e em vez de falar quebra a perna, você fala boa sorte.
E aí começa, né, Kamala sobe no palco, ela começa a fazer o discurso dela, choque de ver a Lina, que sempre foi contra empresas e autoridade lá do lado da Roxxon.
De repente, se mostra que ela continua desse mesmo jeito, a mudança de coração dela não foi uma mudança, não houve mudança nenhuma.
Enquanto ela tá no palco, ela encontra um dos vilões, ela bate, fala que tem gente infiltrada na plateia.
E aí, então, os campeões, né, aqui a gente volta a ver vários dos campeões que não apareciam, inclusive, eu ia dizer que é sacanagem, mas pensando bem, talvez fosse o melhor. O Amadeus Cho, ele só fazendo uma pontinha, né, tipo, de dois quadrinhos aqui no meio dessa multidão.
Ah, é, ele tá na galera.
É, não, mas tipo, ele foi um dos fundadores dos campeões e agora ele é o figurante dos campeões. Eu ia falar que isso seria meio injusto, mas eu lembrei que o Amadeus Cho não é um personagem muito agradável se acompanhar, então, acho que ele...
Os campeões, não querendo dizer genéricos, né, mas são o centro das atenções, vão pegando os vilões um por um na surdina, vão tirando eles da plateia. E aí quando a Kamala começa a inflamar mais o disco dela, o último dos vilões, o cara de roupa verde que dá choque, tá a parar ela, parar o peça, e aí é que a Kamala se empolga, ela começa a fazer o discurso que é anti-patriarcado, anti-megapolítica, e rasga a roupa da Roxxon e tá dizendo que ela não é uma lei.
Sim. Enfim, ela conseguiu, viralizou na internet, a multidão faz uma corrente humana para proteger ela, tudo deu errado, a lei foi, finalmente a lei foi derrubada, o aplicativo não foi em vigor, todos os heróis adolescentes estão comemorando, temos mais camelos de super-heróis adolescentes que são membros dos campeões, tipo o Reptil, a Gwenpool, a Gavi Arqueira e a Miss América e até o Motoqueiro Fantasma, que na verdade eu acho que nessa época ele ainda era um dos Vingadores. Não sei se ele ainda é um Vingador, mas enfim. A edição
tem
termina.
Que foi demitida também, perdeu o emprego.
Sim. O pessoal comemorando até aqui, eles incluíram também a Chapolin Colorado da Marvel aqui no meio também, da multidão comemorando.
E acho então, legal que eles não esqueceram dessa personagem.
Sim. Por enquanto, né? Mas enfim. Então... Tá rolando uma festa, todo mundo tá comemorando, tudo deu certo, nada de mal vai acontecer agora.
É, a Vivi e a Ria até fazem as pazes.
Sim.
E aí tem tudo pra acabar nessa edição, né? Mas aí você, ouvinte, se pergunta, por que que tem uma décima edição se a história acabou?
Pois é, né? Aí o roteirista lembrou, ai meu Deus, eu ainda tenho mais uma edição que eu posso falar. Eles me deram mais uma edição antes de cancelarem o título. Então vamos pegar aqueles sobôs lá e vamos jogar eles no meio da cidade e ver o que acontece.
É
basicamente isso, aquela publicitária lá, ela meio que chuta o balde, joga a merda no ventilador, ativa os robôs, coloca aquele cara da Stark, indo da Stark Unlimited lá pra soltar os robôs na cidade, pra atacarem os campeões.
Na verdade, o André Sims, né, tá, ele que tá com raiva, né, fala que isso não pode acabar assim, aí a... Fala, então faz aí o que você quiser, eu não tô nem aí.
Como acabado mesmo, lá no título do Immortal Hulk, lá a Roxxon já foi praticamente destruída ao máximo que pode.
Aí ele bota o capacete e libera os robôs.
Sim.
Os robôs chaperones, incluindo pra pegar diretamente os campeões.
Sim. A edição, inclusive, começa da maneira, a edição 10, mesmo equipe criativa, ela começa daquela maneira mais genérica possível, que são os super-heróis voando, se balançando pela cidade.
Felizes, alegres, contentes, acabaram de vencer uma batalha contra uma mega empresa.
Ou fingir que não foi o Immortal Hulk que acabou com a Roxxon, né?
Mas, e aí desce a legião de robôs cor-de-rosa.
Sim.
E aí, querido ouvinte, essa edição 10 é só pancadaria. É luta de robô contra criança, luta de criança contra robô.
Exato. Basicamente, My Hero Academy encontra Evangelion. Tá rolando a pancadaria, os vilões estão na sala deles ali meio que assistindo, enquanto o cientista louco tá descendo a porrada nos heróis.
A menina vai literalmente lá na sala do cara perguntar, e aí, tá se divertindo? Ele fala que tá assistindo, tá tendo... Time of his life, com robôs, batendo criança.
O cara, ele tá sentindo, ele deve estar se perguntando, será que foi assim que o James se sentiu quando ele ganhou o Esmaga-Aranha? Basicamente, esses robôs são tipo os Esmaga-Aranhas dos campeões, porque são aqueles robôs genéricos que são controlados por um cara pra bater nele. Só falta aparecer o rosto do cara nessas orbs, que são os robôs.
Parece até que eles têm um negócio meio automático pra estar com... Tanto que a mulher fala que alguns são menos previsíveis do que parece, mais imprevisíveis do que parece. Os robôs levam um tempo até se atrasar os pancada aí.
Enfim, né? Porrada comendo solta, os campeões defendendo os cidadãos fazendo, as pessoas fazendo o que elas fazem em qualquer situação desse tipo, que é ficar parado e filmar mais perto possível todo o perigo que está acontecendo.
E acaba que quem ganha na luta mesmo é a CEO da empresa, loira, que tira o plug da tomada e fala que quem tem que vencer mesmo são as grandes empresas, e esse cara basicamente tá demitido.
Literalmente o final do Corvo, a polícia vem aí 2,5. Tropeçaram lá na tomada da bomba.
Ela literalmente fez isso, ela tirou o negócio da tomada, o cara levou um choque, e aí os robôs pararam.
Cara, eu realmente espero que essa seja a última vez que eu vejo um super vilão robô sendo derrotado, simplesmente tendo a sua tomada puxada numa história envolvendo o Homem-Aranha. Mas enfim.
E aí os próprios campeões ficam na dúvida, né? Será que foi a gente que venceu? O que aconteceu?
Essa edição teve algum sentido, né?
Aí vem os repórteres perguntando, como é que vocês venceram os robôs, campeões? Só coisa de herói.
Exato. Eles chegam com o discurso Mr. Satan, né, pra imprensa.
Aí vão embora, eles estão em casa
dando banho. Dando banho no cachorro. Ainda bem que esse cachorro robô, ele é impermeável, né? Porque se normalmente jogar água no seu cachorrinho robô acaba dando um curto-circuito.
E aí pra finalizar, não finalizar a edição, né? Mas pra finalizar o plot da Roxxon, onde tem a mulher loira lá da CEO fazendo um discurso mega genérico. Culpas, que a Roxxon se responsabiliza, coisa dos robôs e que vai ser melhor e que nada de novo. Típico de desculpa escrita pelo advogado.
Sim, é tipo aquele negócio do South Park lá, teve lá, a empresa abriu um buraco na lua e libertou o Cthulhu na Terra. Aí eles fazem um vídeo falando, me desculpe, me desculpe, me desculpe. Basicamente isso que a Roxxon tá fazendo.
Aí a gente tem um final de história, os campeões conversando um com o outro, falando que agora estão liberados pra ser heróis.
Podem fazer o que quiserem agora, eles podem viver todas as aventuras que eles quiserem. Aí o título acaba aquele lá, Never Ending, que eles sempre colocam quando uma história ela vai acabar pra sempre. Fizeram agora isso com Pokémon, inclusive. Mas enfim, aí termina aqui com uma selfie, né? Dos 5 campeões principais que sobreviveram a essa grande fase dos campeões, né? Campeões que estão aí, estavam aí na Marvel desde 2013, se eu não me engano. Desde que o Mark Waid fez aquele título, um herói adolescente, que por algum motivo ele não quis usar o nome dos Novos Guerreiros e pegou o nome de um grupo de super-heróis genéricos dos anos 70. Tiveram várias séries, muitos altos e baixos ainda maiores, mas enfim, esse é o fim dos campeões, né?
E é pra dizer que não dizer que acabou, a gente tem um epílogo, que é
um epílogo.
A CEO entrando numa sala e a caixa tela de vidro do outro lado, e ela tá entrevistando o cara, Simon Dressel, dizendo que agora ele foi completamente tratado, que consegue controlar os robôs, que ele, na verdade, ele é o controle remoto.
Sim, agora um grande plot twist, ele era o robô o tempo todo.
E aí, fim.
É isso, gente. Essa foi a saga dos campeões, que a gente acompanhou desde que eles começaram E agora a gente acabou. Então, Zé, claro que a Marvel volte a publicar algum título deles no futuro, mas não sei, né?
São histórias melhores.
Eu também tava dando como certo que não iam mais voltar com alguém em aranha, e agora ela voltou com vários clones, mas... Quer dizer, ela voltou com o jutsu dos clones, na verdade, a gente vai chegar nisso em algum momento no futuro. Mas enfim, acho que é as notas agora, né?
Nota. Vamos lá. Começar ou posso começar?
Pode começar.
Então, nota. Eu vou levar em consideração só esse arco que a gente viu, nada que veio antes, nenhuma do que... Mas esse arco agora, a gente tava conversando, parece que a história começa na edição 6... Tem o final na 9 e o epílogo na 10. E o resto é encheção de linguiça. E é mais ou menos isso, né? A gente tem o começo da história na 6. Tem uma enrolaçãozinha na 7, 8, na 9 se resolve. E na 10 tem luta, pra quem queria luta e achou a história meio parada. Não vou dizer que achei ruim. Achei ok pra história dos campeões. Eles seguiram basicamente mesmo que eles já estavam seguindo. Contra essa mega empresas, mega... Perdão. De contra essas mega empresas, que símbolo de autor, tem um momento que eles parecem os altos. Mas achei legal, botando finalmente um fim na tal da Lady Kamala, que ela se dizendo que não é uma lei, que ela é. Acho legal, chega de Lady Kamala. Vou dar uma nota 7,5. Foi ok, gostei, arte boa, história legal. 7,5.
Esse arco, tipo, ele foi muito, muito na média. O problema pra mim é que, tipo, eu lendo ele, eu acabei lembrando do arco do Immortal Hulk enfrentando a Roxxon, tudo. Eu pensei, cara, tipo, fizeram... Esse arco, ele fez a mesma coisa que fizeram lá no Immortal Hulk, só que de uma maneira medíocre. Aí, tipo, não é que eu tenha nada contra esse arco, tipo, ele não é ruim. Só que não tem nada nele que se destaque, que tipo, não tem nada bom nele também. É tudo bem genéricozinho, tudo. É uma história genérica dos campeões enfrentando as grandes companhias, que... Sinceramente, eu acho que já tá até bem... Essa história dos campeões já tava até meio batida. Então, sei lá, pra esse arco eu acho que vou dar uma nota 5, que é a média absoluta. Tipo, não é bom, não é ruim, é um arco. Pode ler, e depois que você terminar de ler, vai estar lido.
Você vai ler e vai esquecer.
Sim.
Beleza. Então a gente fica com a média final de 6.25. 0.25 a gente tem que jogar pra baixo. Fica com a média...
Até que os campeões não terminavam com uma média tão baixa assim. Eu imaginava que o final deles ia acabar de uma maneira muito... Ia acabar com uma nota muito menor, né? Mas uma nota sweep view, né? 3, 2, 0.
Eles terminaram na média, do jeito que começaram. Eu lembro que quando a gente começou a falar de campeões, também era bem na média.
Sim.
Tiveram histórias ruins, mas acabou ok. 6 é nota ok.
Tipo, eu acho que assim, essa história, eu vou usar um argumento que o Eric, ele gosta de usar bastante, que assim, eu realmente não sou o público-alvo do título dos campeões, então as histórias elas não funcionam muito pra mim, elas sempre foram, desde o Mark Waid, elas são histórias muito focadas pra um público mais jovem, mais adolescente, engajado nas redes sociais, tudo, então pra mim, sei lá. É tipo você ler aqueles. É tipo ler aqueles livros de. Os campeões é o equivalente dos quadrinhos àqueles livros de romance que tinha nos anos 10, lá de Crepúsculo, A Culpa das Estrelas, essas coisas, pra adolescente.
Mas acho legal que tenha esse tipo de história pro pessoal que realmente tá engajado.
Sim. Eu não sei.
Tem que ter.
Se os nossos ouvintes adolescentes opinem, dêem suas opiniões sobre as histórias dos campeões.
Isso aí. Falar em opinar, ótimo gancho. Se você quiser opinar com a gente tem redes sociais. A gente tem Instagram, Twitter, Facebook, tudo arroba aracnofan, você acha a gente. E, inclusive, a gente tem grupos do WhatsApp para você debater e grupos no Discord. Só seguir a gente em qualquer rede social e pedir os links para você debater lá no grupo, fazer amizades, destruir amizades, tudo liberado.
Na medida do fazer inimigos, contrato destruir social. Seus inimigos.
E você acabou de ouvir o Trip View. O Trip View é um podcast do Aracnofan. Toda sexta-feira tem Trip View, toda quarta-feira tem Trip View Classic, com o pessoal que faz review das histórias mais antigas. Eles começaram lá no primórdio do Homem-Aranha, então vindo desde os anos 60 até hoje. Eu não sei exatamente onde eles estão, mas da última vez que eu vi, estavam na Saga do Clone.
Sim, estamos agora na Saga do Clone, a gente ainda tá naquela fase. A gente tá naquela fase lá que mataram o Dr. Octopus, mataram o Kraven. E o Kane tá lá fazendo a festa com os vilões do Homem-Aranha.
Gosto muito, cara. Kane é o Homem-Aranha que deu certo.
O Kane atualmente ele é o clone do Homem-Aranha que deu certo. Mas a gente ainda. Eu tô adiantando coisa aqui do que a gente ainda vai ver mais pra frente no Trip View.
E aí, na última sexta-feira do mês, a gente não tem Trip View, porque a gente tem o Tripcast. Toda a última sexta-feira do mês. Com temas mais genéricos do Homem-Aranha, que a gente para, discute. Às vezes tem convidados especializados. Então é isso. Se você gostou, curte aí, compartilha. Bota pra seu pai e sua mãe ouvir. E é isso, Gustavo. Mais alguma último discurso final?
Eu não sou muito bom em discurso, acho que vou deixar isso pra Kamala. Parece que ela manda bem nessas coisas.
Mala manda, Kamala adora contraventura. Então é isso, gente. Tchau, tchau e boa noite.
Boa noite.